Alô? Alô?
Vamos dar início dos nossos trabalhos.
Boa noite, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 26ª sessão ordinária 2025. Convido a vereadora Helenice Alebrand para fazer a leitura da passagem bíblica.
A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavras do Senhor.
Como foi encaminhada a ata número 30 de 2025, via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras, consulta o plenário da possibilidade de dispensar a leitura da mesma. Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Convido o vereador Omar Santos para fazer a leitura dos expedientes.
Boa noite. Ofício Clube 7 de Setembro, Santo Augusto, 5/2/2025, Excelentíssimo Senhor Maurício Duarte da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto. Excelentíssimo Senhor Presidente, o Clube 7 de Setembro tem a honra de celebrar nesse ano seus 90 anos de fundação, marco histórico que reforça o papel da nossa entidade como espaço de convivência, cultura, lazer e memória efetiva para tantas gerações de Santo Augustenses. Para tornar essa celebração ainda mais significativa, temos a satisfação de convidar Vossa Excelência, bem como os demais vereadores que compõem essa Casa Legislativa, para o baile comemorativo dos 90 anos do Clube 7, a realizar-se no dia 30 de agosto de 2025, às 21 horas, em nossa sede. Será uma noite dedicada ao reencontro de gerações, à valorização da nossa história e à homenagem a todos que, ao longo dessas 9 décadas, contribuíram para a construção desta instituição. Sua presença, assim como a dos demais vereadores, será motivo de grande alegria e fortalecerá ainda mais os laços entre o Clube 7 de Setembro e os representantes da nossa comunidade. Com elevada consideração, Rosane Alebrand, presidente do Clube 7 de Setembro. Câmara Municipal de Vereadores, convite oficial, Parlamento Regional da Serra Gaúcha, UVB, Poder Legislativo Municipal, União dos Vereadores do Brasil. A Câmara Municipal de Caxias do Sul tem a honra de convidar Vossa Excelência para participar da Conquista Tchê, primeiro congresso financiamento de projetos para agentes públicos a ser realizado no dia 11, 12 e 13 de setembro de 2025 no município de Caxias do Sul. O Vergues. Excelentíssimo senhor presidente, temos a grata satisfação de convidar Vossa Excelência, juntamente com os demais vereadores, a participar da segunda marcha dos vereadores, com ênfase nas políticas públicas e empoderamento legislativo, de 9 a 12 de setembro de 2025, na cidade de Porto Alegre. Ofício número 285 de 2025, Gabinete do Prefeito. A Sua Excelência, senhor vereador Maurício Duarte da Silva, presidente da Câmara de Vereadores, Santo Augusto, Rio Grande do Sul. Assunto: encaminhamento de projetos de lei 86, 87, 88 e projeto de lei complementar número 5 de 2025. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a esta digna Casa Legislativa para análise, apreciação e deliberação os seguintes projetos. Projeto de Lei número 86, 87, 88 de 2025 e também a Lei Complementar número 5 de 2025. Os referidos projetos visam atender as demandas administrativas operacionais do Poder Executivo conforme detalhado em suas respectivas justificativas. Ressalta-se que, relativamente aos projetos de Lei 87 e 88, seguem anexos os impactos orçamentários número 10 de 2025. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessário. União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, inspiração para o municipalismo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, nesse município, temos a grata satisfação de convidar Vossa Excelência, juntamente com seus demais vereadores, a participar do curso técnico de atualização de políticas públicas nos dias 19 e 22 de setembro na Uvergues, em Porto Alegre. Banco do Brasil, S.A., agência 3798, escritório do setor público do Rio Grande do Sul, a Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: solicitação de apreciação para abertura de conta corrente e celebração de convênio de crédito consignado em folha dos servidores. Ofício número 7 de 2025, Secute. Senhor Excelentíssimo Maurício Duarte, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto. Assunto: comemorações cívicas de 2025. Senhor presidente, é com imensa satisfação que convidamos Vossas Excelências para as comemorações da Pátria de 2025, um evento de grande significado para todos nós. As comemorações alusivas à independência terão como temas para 2024, tema nacional Dom Pedro II e tema regional Grêmio Náutico União. Alertamos para o fato de que esse ano que não haverá a solenidade de abertura oficial da Semana da Pátria, assim como o desfile será na Rua Rio Branco, em razão das obras de construção da Rua Coberta, junto à Avenida do Comércio. A presença dos vereadores participando com suas presenças, bem como do desfile propriamente dito, será uma honra e contribuirá significativamente para o sucesso das celebrações que transcorrerão conforme descrito a seguir. Dia 31, domingo, início dos desfiles às 9 horas. Itinerário, ponto de partida, esquina da Rua Rio Branco com a Vicente Silva, percurso por toda Rio Branco e o ponto de encerramento, esquina Rio Branco, junto com a Rua Moisés Viana. Contamos com a presença de Vossas Excelências para brilhantar este evento tão importante. Será um momento de celebração e demonstração de amor à nossa pátria, reunindo estudantes, autoridades e a comunidade em geral. Certos de sua participação no momento em que solicitam um retorno assim que possível, especialmente em se tratando do desfile no dia 31, para que possamos organizar a ordem do desfile com suas valorosas presenças. Ofício número 279 de 2025. A sua excelência, senhor vereador Maurício Duarte da Silva, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: solicitação de autorização para participação em sessão legislativa. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste solicitar a autorização de Vossa Excelência para minha participação em sessão da Câmara previamente agendada com a finalidade de tratar de assuntos de relevante interesse público nos termos do inciso 20 do artigo 49 da Lei Orgânica Municipal. Certas da habitual atenção, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Lilian Fontor de Pierre, Prefeita Municipal.
Então, ofício número 279/2025 da prefeita Lilian Fontoura de Pierre, eu coloco ele em discussão e logo após em votação. Coloco em discussão o ofício número 279. Ninguém interessado em discutir, coloco o ofício em votação. Favoráveis para isso, como estão, os contrários se manifestam. Ofício 279 aprovado por unanimidade. Então, provavelmente seja na próxima sessão que ela vai participar, né?
Aqui tem o parecer jurídico, deixa eu ver.
Sobre isso? É.
Tu quer ler?
Vamos agora para os pedidos de providência. Pedidos de providência, vereador Hércio Dirceu Martins dos Santos, bancada Progressistas. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providência. Solicita que seja providenciado containers na Avenida Central para ser colocado vidros. Justificativa, o presente pedido se faz pelo anseio dos moradores do local. Sala das sessões, vereador Hércio Dirceu Martins dos Santos, bancada progressista. Pedidos de informação. Pedido de informação número 17, vereador Hércio Dirceu Martins dos Santos, bancada progressista. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informação. Quantos carros o município tem locado? Qual o valor que é pago por cada carro por mês e quem paga a manutenção dos carros? A informação é necessária para melhorar o entendimento do funcionamento da administração pública. Vereador Hércio Dirceu Martins dos Santos, bancada progressista.
Coloco o pedido de informação do vereador Hércio Dirceu Martins dos Santos em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido de informação número 17, aprovado por unanimidade.
Pedido de informação, vereador Naldo Vigard, bancada MDB. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal, conforme artigo 49, inciso 14, da Lei Orgânica Municipal, solicitando as seguintes informações. Seja encaminhado cópia dos pareceres jurídicos e do controle interno da dispensa de licitação número 40 de 2025 entre o município de Santo Augusto e a Loc Fácil Locações e Serviços Limitada. Sala das sessões, vereador Naldo Vigart, bancada do MDB.
Coloco o pedido de informação número 18, vereador Naldo Vigart, bancada MDB, em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido de informação número 18, aprovado por unanimidade.
Passamos agora aos projetos que deram entrada para a leitura. Projeto de lei número... Projeto de lei complementar número 5, de 11 de agosto de 2025. Altera a carga horária dos servidores detentores de função gratificada, FG, lotados perante a Secretaria Municipal de Educação. Artigo 1º. Fica alterada a redação do parágrafo único, transformando-o em parágrafo 1º, e inclui parágrafo 2º e 3º no artigo 14 da Lei Complementar número 17, de 11 de maio de 2017, conforme segue. Artigo 14. Parágrafo 1º. Os detentores dos cargos em comissão, CC, ou função gratificada, FG, criados nos termos desta lei complementar, ficam dispensados do registro do ponto. Parágrafo 2º. Os detentores de função gratificada, FG, lotados na Secretaria Municipal de Educação, mediante solicitação da Secretária Municipal de Educação e autorizado pelo Prefeito Municipal, é permitido o cumprimento de 20 horas semanais, percebendo proporcionalmente o seu respectivo valor. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Senhores vereadores, encaminhamos a esta Casa Legislativa o projeto de lei complementar número 5 de 2025, de 11 de agosto de 2025, que tem por objetivo permitir o desempenho de funções gratificadas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação em regime de 20 horas semanais. A proposta visa adequar a execução das atividades que fazem jus à função gratificada, às necessidades vigentes no ambiente escolar. A proposta flexibilizará a execução de atividades dotadas de essencialidade dentro da matriz educacional municipal, permitindo uma maior atratividade para os docentes, bem como facilitará a organização administrativa e visa-se alcançar maior eficiência na atividade educacional, de maneira a proporcionar uma experiência pedagógica e educacional enriquecedora em todos os alunos da rede municipal. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais excessos de colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração.
Então, como é um projeto de lei complementar número 005 de 11 de 8 de 2025, que altera a carga horária dos servidores e detentores de função gratificada FG lotados perante a Secretaria Municipal de Educação, SME, ele está sendo baixado para a comissão especial.
Projeto de Lei número 88, de 11 de agosto de 2025. Altera a redação do caput do inciso 3º, no artigo 91 da Lei Municipal 1690, de 30 de dezembro de 2003. Artigo 1º. Fica alterada a redação do inciso 3º do artigo 91 da Lei Municipal número 1690, de 30 de dezembro de 2003, conforme segue. Artigo 91. Inciso 3º. No transporte dos usuários da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania, SEAS, receberá o equivalente a 2 pisos de referência adotados para o cálculo dos vencimentos do quadro geral dos servidores. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento municipal. Justificativa. Senhores vereadores, estamos encaminhando a esta Casa Legislativa projeto de lei número 88 de 2025, que propõe alteração no inciso 3º do artigo 91 da Lei Municipal 1690 de 2003, com o objetivo de ajustar a redação referente à concessão de gratificação de plantão e disponibilidade aos motoristas que atuam no transporte de usuários da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania, SEAS. A demanda decorre da natureza contínua dos atendimentos realizados pelas SEAS, que frequentemente exigem deslocamentos para atendimentos sociais, acompanhamentos, encaminhamentos e demais ações vinculadas às políticas públicas de assistência social. Tais serviços demandam disponibilidade constante e atuação imediata dos motoristas designados, inclusive fora dos horários convencionais. As atividades desempenhadas necessitam atenção, dedicação e lidam frequentemente. A proposta visa reconhecer e valorizar o trabalho desempenhado por esses servidores, regulamentando de forma adequada a gratificação prevista em lei, garantindo transparência, isonomia e segurança jurídica. Diante do exposto, solicitamos apreciação, votação e aprovação do projeto em tela.
Projeto de Lei do Poder Executivo número 88, de 11 de 8 de 2025, altera a redação no caput do inciso 3º no artigo 91 da Lei Complementar número 1690, de 30 de dezembro de 2003, está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça.
Projeto de Lei número 86, de 11 de agosto de 2025, institui o Prêmio de Destaque Educacional Professor Guimar Humberto Santana de Moraes, com ênfase na inclusão do reconhecimento do desempenho escolar e na valorização de boas práticas nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Santo Augusto. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Santo Augusto, Rio Grande do Sul, o Prêmio de Destaque Educacional Professor Guimar Humberto Santana de Moraes, com o objetivo de incentivar e reconhecer estudantes, professores e gestores da Rede Pública Municipal de Ensino em razão da melhoria contínua do processo educacional, do bom desempenho escolar e da adoção de boas práticas pedagógicas e de gestão. Artigo 2º. O prêmio visa promover a excelência educacional, o desenvolvimento integral dos estudantes, a valorização da diversidade e a inclusão dos estudantes com deficiência. Artigo 3º. O prêmio será implementado por meio das seguintes ações. 1. Reconhecimento e premiação de estudantes com melhora significativa no desempenho escolar conforme as categorias previstas no artigo 4º desta lei. 2. Estímulo à participação ativa de estudantes, professores, gestores, pais e responsáveis no processo educacional. 3. Valorização do esforço individual e coletivo no ambiente escolar. 4. Promoção da equidade no acesso e nas oportunidades de aprendizagem com atenção específica aos estudantes com deficiência, assegurando a adaptação dos critérios de avaliação. 5. Premiação de professores e gestores que implementam boas práticas educacionais, conforme os projetos selecionados por regulamento próprio da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 4º. O prêmio será concedido nas seguintes categorias. 1. Categoria 1. Estudantes com maior evolução nos índices educacionais, considerando a série histórica dos últimos 3 anos. 2. Categoria 2. estudantes com maior desempenho acadêmico em sua série ano, com base nos indicadores externos do ano corrente. 3. Categoria 3. Estudantes com transtornos de neurodesenvolvimento, com laudo médico contendo classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde CID, do manual diagnóstico e estatístico de problemas relacionados à saúde CID, transtornos mentais e que participem do atendimento educacional especializado AEE. 4. Categoria 4, professores com projetos reconhecidos com boas práticas educacionais avaliados por banca externa. 5. Categoria 5, gestores educacionais, diretores, vice-diretores, supervisores e orientadores educacionais, com boas práticas reconhecidas ou que tenham contribuído para o elevado índice do desenvolvimento da educação básica, IDEB, ou do Índice Geral de Educação para as Relações Étnico-Raciais. Parágrafo único. Os professores em exercício no setor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, SME, poderão participar das atividades previstas na categoria 5, vedada, porém, a participação como concorrentes à premiação. Artigo 5º. A premiação será concedida individualmente tanto para estudante quanto para professores e gestores. Artigo 6º. Compete à Secretaria Municipal de Educação coordenar e implementar o prêmio, estabelecendo diretrizes, critérios de avaliação e formas de reconhecimento, assegurando medidas inclusivas que garantam a participação plena de todos os estudantes. Artigo 7º. O regulamento anual do prêmio será definido por decreto do Poder Executivo Municipal, podendo estabelecer as seguintes formas de reconhecimento isoladas ou cumulativas. 1. Certificados, medalhas, selos ou placas de reconhecimento público. 2. Bolsas de estudo para cursos, seminários ou congressos presenciais ou virtuais relacionados à educação. 3. Viagens de estudo com fins formativos em áreas culturais, históricas, turísticas ou linguísticas. 4. Nomeações simbólicas como professor destaque do ano, estudante destaque do ano ou gestor destaque do ano. 5. Moção de aplauso concedida pela Câmara Municipal de Vereadores em sessão solene. 6º. Distribuição de materiais escolares e livros. 7º. Ingressos para eventos culturais, artísticos ou educacionais. 8º. Premiação em valor monetário nos limites do regulamento. 9º. Outras formas de incentivo à educação, inclusive entrega de recursos assistivos destinados ao uso coletivo por estudantes com deficiência, vedando-se o uso exclusivamente particular, exceto quando comprovadamente voltado ao contexto escolar. Artigo 8º. A seleção dos premiados será realizada com base em critérios definidos anualmente por decreto executivo. Parágrafo único. Serão priorizadas ações que promovam inclusão, alfabetização e elevação dos índices educacionais, alinhadas às políticas públicas nacionais. Artigo 9º. A cerimônia de entrega do prêmio ocorrerá ao final de cada ano letivo, em ato público organizado pela Secretaria Municipal de Educação, com apoio da Câmara Municipal de Vereadores e a participação de autoridades locais, da comunidade escolar e de familiares. Artigo 10º. A execução da presente lei dependerá da disponibilidade orçamentária e financeira do município, devendo ser regulamentada anualmente por decreto executivo. Parágrafo único. As despesas decorrentes da execução desta lei observarão a lei de responsabilidade fiscal com estimativa do impacto financeiro em cada exercício. E artigo 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Augusto, Lili Futor de Pieri. Justificativo. Senhores vereadores, estamos encaminhando esta Casa Legislativa o projeto de lei número 86/2025, que institui o Prêmio de Destaque Educacional Professor Egmar Humberto Santana de Moraes, como forma de valorização do mérito e reconhecimento das boas práticas pedagógicas e incentivo à melhoria dos resultados educacionais no âmbito da rede municipal de ensino. A iniciativa contempla 5 categorias de premiação abrangendo estudantes com melhor desempenho ou evolução, estudantes com deficiência, professores com boas práticas educacionais e gestores que tenham se destacado em ações voltadas à qualidade da educação, equidade e inclusão. Além do reconhecimento simbólico, o projeto prevê a concessão de prêmios de natureza formativa, cultural ou financeira, nos limites estabelecidos por decreto, sempre respeitando os princípios da legalidade, razoabilidade, eficiência e do gasto público. A proposta será coordenada pela Secretaria Municipal de Educação com regulamentação anual que definirá os critérios e procedimentos específicos. O projeto também prevê a participação da Câmara Municipal na entrega de moções e na promoção das ações que valorizam a educação municipal. Trata-se, portanto, de uma medida que reforça o compromisso do município com a qualidade da educação pública, promovendo a valorização dos profissionais da área e estimulando os estudantes a alcançarem seu pleno potencial. Diante da relevância da matéria, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei. Prefeita Municipal Lilian Fontor de Pieri.
Projeto de lei número 86, de 11/8/2025, institui o prêmio Destaque Educacional Professor Edmar Humberto Santana de Moraes, com ênfase na inclusão, no reconhecimento, no desempenho escolar e valorização de boas práticas nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Santo Augusto, Rio Grande do Sul, está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça.
Projeto de lei número 87, de 11/8/2025. Define situação excepcional de interesse público e autoriza a contratação temporária de oficial administrativo. É definido como situação de excepcional de interesse público, autoriza o Poder Executivo a contratar pelo prazo de 6 meses prorrogáveis por igual período, nos termos 37, inciso 9 da Constituição Federal, servidores para exercer a seguinte função: 1. Oficial administrativo com carga horária semanal de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania. Justificativa. Estamos encaminhando essa Casa Legislativa para análise e apreciação do projeto 87, que define situação excepcional de interesse público, a contratação de 1 oficial administrativo para atuar junto à Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania, SEAS. A proposta tem por objetivo suprir a vacância gerada pela aposentadoria do servidor Faustino Ladislau Kowalski, que atuava no setor administrativo da SEAS, considerando a importância de manter a continuidade dos serviços administrativos e o bom andamento das atividades internas da secretaria. A contratação temporária se torna medida necessária. A SEAS possui diversas competências e atua em vários processos essenciais do município, gerindo a assistência social do município com programas que atuam diretamente com pessoas em situação de vulnerabilidade. Também é responsável pelas políticas de habitação em nível municipal, com projetos vultuosos em andamento, construções de habitações por meio de programa Minha Casa, Minha Visa, Vida, além de ações globais de cidadania em que se vislumbra a melhora dos diversos índices socioeconômicos e de vulnerabilidade social. Diante da relevância da matéria, solicitamos a apropriação, votação e aprovação do projeto de lei. Atenciosamente, Prefeita Municipal.
Projeto de lei número 87, de 11/8/2025, define situação excepcional de interesse público e autoriza a contratação temporária oficial administrativo, sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça.
Passamos agora aos projetos a serem votados na ordem do dia de hoje. Projeto de lei número 79. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual, num total do crédito de R$ 62.320,95. Projeto de lei número 80, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual, num montante de R$ 205.859,05. Projeto de lei número 81, do 4/8/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual LOA, num total do crédito de R$ 300.000. Projeto de lei número 82, do 4/8/2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual, num total do crédito R$ 302.250. Projeto de lei número 83, de 4/8/2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual, total do crédito de R$ 2.123.000. Projeto de lei número 84, autoriza a concessão de regime suplementar de horas aos servidores ocupantes do cargo de psicólogo, integrantes do quadro de cargos do provimento efetivo geral do município de Santo Augusto. E o projeto de lei número 85, do 4/8/2025, altera a lei municipal número 3.268, de 31 de maio de 2023, para dispor sobre os bens objeto da doação e autoriza o pagamento de despesas necessárias para a transmissão. São esses os projetos que irão a votos na noite de hoje. Nada mais a constar. Passo a palavra ao presidente Maurício Duarte da Silva.
Obrigado, vereador Omar. Está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo regimental de 3 minutos, caso algum vereador queira se pronunciar. Ninguém querendo se pronunciar, encerra o pequeno expediente, como já estamos ao vivo pela Rádio Ciranda. Boa noite. A minha saudação a todos os presentes, a comunidade nos prestigia pela Rádio Ciranda, Facebook e no YouTube. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental 10 minutos. E para iniciar os trabalhos dessa noite, convido a vereadora Helenice Alebrand para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade de Santo Augusto, a todos nós, uma noite agradável, nesse dia 11 de agosto de 2025. Hoje, utilizo essa tribuna para destacar e reconhecer o relevante trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria Municipal de Educação. No que se refere à implementação e o cumprimento da previsão legal do plano de carreira dos profissionais da educação, os professores. Esse trabalho, ele tem respaldo na Lei 1691, de 30 de dezembro de 2003, que institui o plano de carreira do Magistério Público Municipal, garantindo direitos e estabelecendo diretrizes para a valorização dos servidores da educação. A recente implantação da promoção de classe dos professores, que foi conduzida com responsabilidade e transparência, representa um avanço significativo, pois além de assegurar o cumprimento da legislação, também contribui para o alcance da meta 17 do Plano Municipal de Educação de Santo Augusto, que trata justamente da valorização do magistério, reconhecendo a importância dos profissionais na construção de uma educação de qualidade. Destacamos ainda que nessa manhã de hoje, a Secretaria Municipal de Educação realizou o primeiro seminário sobre adolescência. Um momento de reflexão e diálogo que reafirma a importância dessa fase nos processos da educação. Durante o evento, foi apresentada a proposta Vibe de Aprendiz, que fomenta o protagonismo juvenil, estimula o desenvolvimento de habilidades e reconhece a adolescência como uma etapa fundamental para a formação de nossos estudantes. A implementação efetiva do plano de carreira e a promoção de ações como esta do seminário mostram que investir na carreira, na formação, na valorização dos professores, do estudante, que hoje, inclusive, é o dia do estudante, é investir no futuro de Santo Augusto. Professores motivados e jovens estimulados refletem diretamente na qualidade do ensino e no atendimento escolar e na formação cidadã. O empenho da Secretaria Municipal de Educação, que com responsabilidade técnica e sensibilidade humana, vem conduzindo todo o processo de forma transparente, dialogando com a categoria e observando a legislação, priorizando o bem comum. Hoje, inclusive, nessa casa, um projeto de lei que pede uma gratificação aos colegas servidores motoristas da Secretaria Municipal de Assistência Social, ele também vem de encontro a essa necessidade de valorização dos profissionais aqui do município, dos servidores, na questão financeira, né? Acho que esse é um assunto que já foi debatido aqui e é uma constante quando a gente conversa com os colegas servidores, né? De que todos gostariam que tivessem, né, esse momento de valorização. Então, acredito que de forma consciente e propositiva, né, o município vai tentando organizar esses déficits salariais aí. Também quero registrar e valorizar o trabalho realizado pela Procuradoria da Mulher e o trabalho de todos os servidores dessa casa, juntamente com os outros colegas, né, que promoveram uma roda de conversa no dia 8 de agosto, marcando, então, os 19 anos da Lei Maria da Penha. E, naquele momento, várias políticas públicas se fizeram presentes, né, desde a Secretaria da Assistência Social, Segurança Pública, né, a Brigada Militar, o Poder Judiciário, o Ministério Público, estávamos todos lá junto com a comunidade, né, falando e discutindo sobre formas, estratégias, né, de prevenção, proteção e enfrentamento dessa grave violação de direito. E essa iniciativa, né, ela fortalece o diálogo, promove e reforça a luta contra a violência e a responsabilidade de cada um de nós. Então, foi um momento muito importante. Na oportunidade, a gente conseguiu ver os avanços que se tem no município e também conseguimos observar as necessidades que esse município ainda precisa trabalhar para oferecer, então, políticas públicas, né, voltadas à mulher, né, a defesa de que essas mães elas possam, de fato, ter a proteção que elas precisam. Também iremos aprovar em seguida um projeto de lei de número 83, que fala sobre a questão da viabilização de recursos, né, para podermos implantar e desenvolver o trabalho em parceria com o governo do estado do programa Casa é Sua, que é então para a construção de 20 unidades habitacionais aqui em nosso município, com o objetivo concreto, né, de reduzir o déficit habitacional e garantir a famílias que sonham com a casa própria. Com esse trabalho, queremos dizer que Santo Augusto não tem parado, e sim de forma contínua, está pensando em possibilidades para se construir casas e melhorias para as famílias. Dessa forma, registro aqui o meu reconhecimento à Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania, que vem trabalhando de forma constante e comprometida com o setor de habitação na condução dessa política dentro do município. E essa ação integrada garante às famílias que recebem sua moradia um acompanhamento social, orientação aos programas de geração, trabalho e renda, fortalecendo laços comunitários e melhorando efetivamente as suas condições de vida. É fundamental lembrar que, junto com a construção física das moradias, será realizado um trabalho técnico-social com as 20 famílias beneficiadas, promovendo a educação patrimonial, fortalecendo vínculos e garantindo o acesso à moradia como um instrumento de inclusão social e cidadania. Essas ações, tanto na área dos direitos à mulher, como na política social e habitacional, são exemplos concretos que, quando há união de esforços, compromissos com a legalidade, o foco no bem-estar da população, conseguimos construir avanços reais e duradouros. Nesse ensejo, acredito que as políticas públicas do município de Santo Augusto elas estão altamente comprometidas com a garantia de direito, acesso à moradia e ao cuidado das famílias que precisam. Para encerrar, quero deixar registrado aqui um parabéns especial à nossa colega vereadora Ivanete, que no dia de amanhã, né, no dia 12 de agosto, completa mais um ano de vida, sinta-se homenageada pelos colegas e que sigamos juntos na missão, junto com os demais, né, de oferecer um bom trabalho à comunidade de Santo Augusto. Sempre todo com sua garra empenhada em fazer um bom trabalho, seja lá dentro das comissões ou aqui mesmo, nas sessões. Então, um feliz aniversário para a colega Ivanete. E acho que na semana que vem a gente tem mais gente de aniversário, né? Uma boa semana a todos vocês e fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Lenice. Convido o vereador Hércio dos Santos para se pronunciar para o tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras. E meu boa noite, nosso amigo Coio aí, que nos protegia nosso trabalho hoje. Mas seu netinho também. E as servidoras da casa. Fiz um pedido de providência. Também pedido dos moradores da Avenida Central aí sobre Contânia para colocar vidros, que mesmo me colocando para mim que é difícil, segunda-feira não ter garrafas quebradas, garrafa tirada pela rua, então é pedido deles para colocar um Contânia para colocar esses vidros aí. Também quero dar meus parabéns também aos meus colegas vereadores, que são pelo dia que passou ontem, pais. Também quero dar meus parabéns também à colega Ivanete, que amanhã também completa mais uns anos de vida, né? Meus parabéns, tenha muitos anos de vida e muita saúde. Também vou continuar pedindo de novo aqui uns pedidos, que já várias vezes venho pedindo, e até hoje fui visitar uns moradores aí, de novo na rua Pedro Santi lá, que já várias vezes fiz pedido aqui para colocar duas cargas de cascalho lá. Então, inclusive, me contando ele agora, quando choveu, até teve que trazer a caminhada dele cá para cima, porque se chove não consegue sair. E ele tem uma menina que tem problema. Então a gente já várias vezes pediu, e eu vou fazer esse pedido de novo com a Secretaria de Obras aí, ou da Agricultura, que dê uma atenção para esse homem lá aqui. Que se chove não tem como sair de lá. E a gente sabe que nós temos em cima do asfalto, né? Mas quem está no. Lá, porque ele lá praticamente está. Ele está no final da rua lá, e lá, no final da rua não tem mais condições de trafegar. Também já fiz até pedido de providência, um tapa-buraco na vila, na rua Pedro Prates ali. Tem vários buracos, né? Até hoje, conversando com os vizinhos lá, até estão com vontade de fazer um concreto para botar nos buracos, porque eu não aguento mais, né? Então, na frente da oficina do Celito lá, tá, quem passa lá vai ver o buraco que tem lá. E daí eu até falei para eles que dava para sair uma citação, um tapa-buraco aí. Também na Travessa Francisco Soares também, que já várias vezes pedi, que eu peço também mais duas cargas de cascalho lá, que também para o senhor Pírio lá, que também, que está um senhor meio adoentado também, que tem que sair sempre de meio de madrugadinha para ir para Ijuí. Até já várias vezes falei aqui que o presunto foi lá pegar ele e ficou atolado lá com o carro da saúde. Então a gente pede que seja atendido também, porque hoje também foi cobrado de novo sobre a Boa Vista Vidros lá, a Boa Vistinha lá. Eu não posso entender que o homem falando faz 5 meses que pede 4 tubos lá para fazer uma entrada lá, que é de uma empresa que vai dar, vamos dizer, vai dar lucro para o nosso município, né, pagar imposto, e não tem jeito de irem fazer lá. É serviço lá de. Não, é serviço de 2 horas. E não vão. Daí eu falei que eu ia cobrar de novo também aqui. Sobre as estradas, esquina Fátima também. Aqui liga, a travessa que liga, que vai a Coronel Bicaco também, né? Que você faça um patrulhamento ali, limpeza dos bueiros, né? Que estão tudo trancado também. Até poucos dias as patroas estiveram lá pertinho, até inclusive o vizinho me falou que passou lá e é calame de erguida, né? E é serviço lá de. Se lá com 2 patroas faz no meio-dia. Mas não, eu não posso entender por que demora tanto fazer um servicinho de meio-dia. Porque essa estrada é onde passa as propriedades dos irmãos Schindler ali. E a gente sabe que ali é bastante transitado. E o pessoal ocupa bastante, né? Também visitei hoje a propriedade do senhor Dário Krause, que está fazendo um grande investimento lá, um galpão de 20 por 30 para confinamento de boi, e me falando para mim, eu sei porque eu já enjoei de pedir sobre a secretaria, isso é tanto a de obra ou a da agricultura, apoio muito pouco. Ou essa semana, para levar 4 carguinhos de terra para lá, eu tive que batalhar 3 dias. Então, o cara fazendo uma obra disso aí, vai arrecadar, o município vai arrecadar imposto, e também não tem jeito. Agora, hoje me ligou pedindo, porque você vai precisar de umas 20 cargas. Então, você postou em pagar as cargas de terra. Mas o pequeno agricultor que eu sei, ele tem direito a 20 horas de serviço, depois das 20 ele paga as horas por fora. E também não. Promete ir e não vão. Então, eu acho que o nosso pequeno agricultor aí está ficando sofrido, porque para os grandes eles vão. Eu sei porque tem muita gente grande que pode pagar particular, está tirando serviço dos pequenos, produtor. Então, eu acho que nós temos que tomar uma providência com isso aí. Eu já enjei de dizer. O grande tem condição de pagar, o pequeno não. O pequeno, ele é pequeno, né? Como é que um cara que arrecada 500 mil reais por mês de leite vai lá a nossa secretaria da agricultura lá trabalhar 20 dias lá? Isso não pode, daí o pequeno que precisa de 10 horas, 5 horas aí não consegue. Agora aí trabalharam 20 dias trabalhando uma obra, hein? A gente sabe. Seria isso, presidente. Muito obrigado, até a próxima segunda.
Convido o vereador Horácio Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental, 10 minutos, está com a palavra.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora, comunidade que nos acompanha através do rádio, através do Facebook, tanto da Câmara como da Rádio Querência. A nossa saudação, em especial aos funcionários da casa, também o Coio, que está presente aqui, popularmente chamado, né, conhecido pelo Coio, Cláudio Miro, e está aqui com certeza acompanhando os trabalhos e representando o bairro Tiradentes, que a gente sabe, né, Coio, que lá o pessoal espera tanto para que se realize o sonho e a necessidade e os pedidos daqueles moradores daquele bairro, que é uma sede social para o bairro. E falando em sede social, nós temos acompanhado até umas reuniões que têm saído, umas rodas de conversa nos bairros, ouvindo os moradores para ver o que é a necessidade do bairro, o que precisa e o que o município pode fazer. E a organização das associações dos bairros. Tivemos lá no bairro São João na última quarta-feira. O pessoal também, os moradores não participam muito, né? E a diretoria, eu sempre digo, uma diretoria, elege uma diretoria de 12 pessoas que são os da diretoria e mais os cargos de suplência e conselhos fiscal, conselhos de habitação, conselhos de cultura, isso aí forma numa um número de 21 pessoas. Mas quando elegem a diretoria e acaba sobrando só o presidente. E o tesoureiro ali, e o vice-presidente, mas hoje as associações dos bairros, nossos municípios, a gente está vendo uma dificuldade. Quem tem sede para manter, nós temos umas duas ou três aqui só, organizada e que tem pessoas que trabalham, que é a sede do bairro São Francisco. São Francisco está de parabéns, foi ganhar uma sede pronta na época que o Dr. Flores foi prefeito, ali foi comprado, onde que houve a venda da casa do juiz de direito do nosso município, foi vendido e daí o recurso era para investir num departamento que fosse público. E aí foi negociado e comprado e repassado para o bairro. E eles têm cuidado muito bem até hoje, a gente tem acompanhado, tem ido nos eventos, nas promoções. Não se expandiu, porque também só tem o prédiozinho e aquele espaço, não tem mais espaço para poder expandir. Mas dificilmente conseguir. O bairro São João, nós temos lá
a nossa sede, que o bairro São João era o destaque das associações, das diretorias, dos eventos e do trabalho dos presidentes, dos componentes da diretoria, e hoje parou-se e não tem pessoas que ajudem a trabalhar, até seu Sadi lá, que é o presidente, está sozinho praticamente, ele, o Darzeli, o Bolacha, conhecido. Os outros até nem vão nas reuniões quando faz, e dificilmente, até no dia da reunião até colocava lá que teria que, nós temos o terreno grande, em torno de 1.000 metros aí, que é do bairro, escriturado, de fazer uma devolução para o município, que o município possa fazer investimento, porque quando é particular o município não pode investir. Bairro Tiradentes tem o terreno e tem uma sede que ganhar, tem que fazer por conta, o município não tem como investir em patrimônios particulares. Se acontecer, e para fazer isso tem que fazer uma reunião, fazer uma assembleia, reunir a diretoria, moradores, para ver a concordância de fazer a devolução. E eu acredito que é por aí para que o nosso bairro São João possa ter um espaço público, porque se esperar das condições e os poder financeiramente, ou arrecadando, fazendo evento, nunca vai conseguir fazer nenhuma melhoria na que tem. Nós temos aqui as quadras cobertas que aconteceu, que foi feita e ficou boa as quadras cobertas, mas eu vejo que teria que fazer um aproveitamento daqueles espaços, daquelas coberturas, e fazer um espaço, uma quadra de esporte, construir mais uma sala de reuniões, banheiros, cozinha. Isso aí poderia aproveitar, tipo, como nós temos lá o bairro São João, tem a quadra coberta. E, lamentavelmente, também pessoas que são os depredadores das coisas públicas. Nós hoje temos nossa sede lá, temos a quadra, que foi bonita e organizada, entregue para a comunidade, e hoje até os fios de luz, fluorescentes e coisa, não tem mais. E, lamentavelmente, é um investimento público que foi deixado de fazer outras coisas para fazer aquela obra. Temos também o bairro Getúlio Vargas, eu vejo que comentar de fazer uma sede, ter uma diretoria, e olha, faz a diretoria, começam contente, e quando ficar ali aproximando o tempo para a entrega de vencer seu mandato, não conseguiu fazer nada, porque sem dinheiro ninguém faz nada. Temos o bairro Petrópolis também, que luta por uma sede. Eu vejo que tem pessoas interessadas que possam trabalhar, influente para que organize uma associação, mas para se organizar não é fácil. Por exemplo, nós temos aqui nossos CTGs, que tem um patrimônio grande, suas sedes bem organizadas, que está, conseguiram movimentar e investir, conforme aconteceu este jantar campeiro, um jantar de comidas de panela, muito boa, a gente participou lá, tem que registrar nesse momento e dar os parabéns ao patrão Valdez, à patronagem do CTG, os integrantes da patronagem, todos pegaram junto e ajudaram, então se realizou um jantar lá em torno de 500 pessoas, para mais que estiveram presentes, uma janta boa, todo mundo jantou bem, saíram dizendo que era muito boa e que merece fazer outras e poder participar. Então, por ser já muitas que já realizaram, então está adotado esse sistema. Nessa época sai o jantar do CTG Carteiro dos Pampos, CTG Pompilho Silva também faz seus eventos e estão conseguindo arrecadar para manter a entidade. E também uns investimentozinho que pode se fazer com aqueles lucros que recado. O CTG Carteiro dos Pampas está muito lindo, o pavilhão, uma pista nova que fizeram lá, meus parabéns, muito legal. Os banheiros, a cozinha, a churrasqueira, olha, tá, meus parabéns para a patronagem que está administrando. também as estradas nossas, do nosso interior, que estão sendo feitas, as que precisam fazer, como o Elcio falou aqui, da nossa esquina Fátima, foi dada uma melhorada, pouca, mas ficou um pouco melhor, tem outros para fazer. E o Cascalho, agora, no momento que organizar e que vier para ali, vai ser melhorado. Fazer essa estrada que dá acesso da esquina Fátima até a estrada da Coronel Bicaco ali, precisa ser feito um patrulhamento e um pouco de Cascalho, principalmente nas partes que precisa. Temos também aqui da Boa Vista, a estrada que dá acesso do asfalto ali pelo Alessio Thomas ali, onde que dá acesso e cruza pelo Rincão dos Moreira, e sai lá junto à estrada que dá acesso também da RS 155 ao Passo da Laje, mas por dentro ali, passa lá praticamente quase na propriedade do Maurício, o vereador Maurício, presidente hoje, onde que precisa ser feito. E ali, em breve, vai ser feito aquelas estradas. Sim, a gente já conversou com a prefeita, com os funcionários, secretários, assim que parar e terminar essa que estão fazendo aqui do asfalto da RS 155 a São Jacó, onde que está feito um exemplo de estrada, e assim continuam as outras fazendo as melhorias. Então, assim que terminada ali, vai aparecer ali fazendo aquela do Rincão dos Moreira até a Água Indústria do Sr. Evaldo Bart. Ali precisa, vai ser toda ela cascalhada, e lá o cascalho é perto, pertinho que é ali do seu saudoso, o seu Aparício Mafalda, onde que tem a cascalheira ali, foi negociada, está à disposição do município, e ali então é fácil de fazer. Então, eu acredito que assim que der o tempo e o maquinário estiver trabalhando, e tempo que uma equipe boa, vai ser atendida aquela lá que tanto tem reivindicado, e assim como nos outros estrados do nosso município. Senhor presidente, esgotou meu tempo, ficamos nessas colocações e que Deus nos permita que na próxima segunda-feira estejamos aqui debatendo os assuntos do nosso município.
Obrigado, senhor Horácio. Convido a vereadora Ivanete Batista para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, funcionários desta casa. Boa noite a Juarez, que transmite a nossa sessão. E a minha saudação carinhosa à nossa querida comunidade que nos acompanha pelas redes sociais e pela Rádio Ciranda. Também, uma boa noite especial ao Coio, que se faz presente nessa sessão. E também já quero aproveitar e mandar um abraço para os meus amigos, a Lourdes e o Arlindo, que já colocaram ali nas redes sociais, que estão acompanhando. E eu não poderia começar hoje diferente, a não ser falando sobre a nossa primeira roda de conversa sobre o combate à violência contra a mulher, realizada na última sexta-feira, dia 8, que foi um sucesso. Tivemos a presença de autoridades, cada um trazendo o seu olhar e a sua experiência sobre o tema da violência contra a mulher. Foi um momento de troca muito rico, onde pudemos falar abertamente sobre prevenção, sobre acolhimento e sobre os caminhos que as mulheres podem buscar quando precisam de ajuda. O mais importante foi ver que as pessoas que estavam presentes participaram ativamente, fizeram perguntas, tiraram dúvidas e receberam respostas claras das autoridades. Isso mostra que o assunto desperta interesse e que a nossa comunidade quer estar informada e preparada para agir diante dessas situações. E como procuradora da mulher nesta casa, eu quero deixar meu agradecimento especial a todos que participaram, que atenderam o nosso convite, e também deixar meu agradecimento aos funcionários da casa que se dedicaram desde o planejamento até a realização, garantindo que tudo saísse da melhor forma. Agradeço também ao vereador Ederson, que esteve presente, e ao nosso presidente Maurício, que nos apoiou nessa iniciativa, que esteve presente, esteve ao nosso lado em todas as apresentações e divulgações do evento, mostrando que também se preocupa com essa causa. E meu agradecimento especial à Ceias, na pessoa da secretária Márcia, pelos lanches para o nosso coffee break, e também agradecer à agência Grápia pelo trabalho de montagem da nossa cartilha e adesivos. O nosso trabalho ainda terá prosseguimento. Estaremos agendando uma visita ao comércio para levar os adesivos que poderão ser colocados nas vitrines. E também faremos um momento de adesivar carros e distribuição das cartilhas. Seguiremos juntos, levando informação, apoio e esperança para que cada mulher possa viver com segurança, respeito e dignidade. Quero falar também que no sábado eu fui convidada para participar de um almoço promovido pela diretoria do bairro Santa Rita, em homenagem aos pais. Foi muito bonito ver os pais se sentindo lembrados e valorizados. Parabéns para os organizadores desse almoço. Também, assim que o senhor Horácio já falou, a patronagem e os organizadores do CTG Pompílio Silva, CTG Carreteira dos Pampas, que organizaram um jantar campeiro, foi um sucesso o jantar também, e também quero parabenizar a dedicação de todos eles nessa organização. E eu quero, assim como a vereadora Helenice falou, também quero retomar um assunto que eu já mencionei na última sessão, que eu considero muito importante para a educação de Santo Augusto, que merece ser reforçado. No último dia 7 de agosto, 73 professores da nossa rede municipal finalmente avançaram de classe, algo que muitos aguardavam há mais de 20 anos. E hoje eles puderam já contar com esse valor nas suas contas. Então, como a secretária Eliane já falou também, que essa promoção não acontece sozinha, nem automaticamente, como acontece no caso dos demais servidores municipais. É uma decisão política, que depende da abertura de vagas e do cumprimento de critérios como o tempo de serviço e a qualificação continuada. Por isso, essa conquista representa um reconhecimento justo e merecido para esses profissionais que dedicam a vida à educação das nossas crianças. E fazendo um comparativo, vemos que entre 2017 e 2020, 13 professores foram promovidos. Agora, nessa gestão, são 73 professores que receberam essa valorização. É importante deixar claro que esse é um reconhecimento, que é uma luta por algo que é de direito dos professores. Aliás, esse é um direito desde 2003, mas por algum motivo não estava ocorrendo. Desde 2021, a comissão, juntamente com a Secretaria de Educação, estão trabalhando para que isso se concretizasse, o que demonstra o compromisso real da administração Lilian Maccioni com o magistério e com o futuro do nosso município. Então, parabéns para a comissão, parabéns para a secretária Eliane, que mesmo não sendo da rede municipal, assumiu a Secretaria de Educação e está fazendo um grande trabalho pelos alunos e pelos professores. E dando continuidade às nossas boas notícias para a comunidade, na semana passada foi anunciada a alocação de 5 veículos novos para a Secretaria Municipal de Saúde. Um investimento que trará mais agilidade, segurança e conforto no transporte dos pacientes para exames e consultas. Segundo a secretária Maristela, os veículos realizam até 4 viagens diárias a Ijuí, além de atender outras localidades. A medida, além de melhorar o atendimento, reduz custos com manutenção e evita longos períodos de veículos parados, já que toda assistência necessária, desde pneus e baterias, até mesmo a substituição imediata do carro, é garantida pela locadora, cabendo à secretaria apenas fornecer o motorista e o combustível. Parabéns a Lilian e à secretária Maristela e a toda a equipe do posto de saúde pelo empenho em buscar soluções práticas e eficazes para o bem-estar da população. E também quero falar da importância dos encontros dessas mobilização comunitária, da importância das reuniões que estão acontecendo nos bairros. Essas reuniões são um espaço onde os moradores podem se organizar, formar ou reativar suas diretorias de bairro, que são fundamentais para representar a comunidade e lutar por melhorias. Quando a gente se une e participa, nossa voz fica mais forte e as nossas demandas ganham espaços na agenda do poder público. Por isso eu quero incentivar todos os moradores de Santo Augusto a se envolverem nesses encontros, a colaborarem com suas ideias e contribuírem para o progresso dos seus bairros. Também não posso deixar passar a oportunidade de parabenizar todos os estudantes pelo seu dia, hoje, dia 11 de agosto, e reconhecer o esforço de cada um que busca conhecimento. Algo que sabemos ser capaz de transformar vidas. E eu encerro reforçando que cada ação que realizamos, cada evento que participamos, cada projeto que aprovamos representa um passo importante para melhorar a vida das pessoas. A política que acredito é aquela que está próxima da comunidade, que ouve, que dialoga e que transforma necessidades em resultados concretos. E eu continuo à disposição da nossa comunidade e desejo a todos uma boa semana. Muito obrigada.
Convido o vereador Horácio Dornelles, vice-presidente, para assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Maurício Duarte, presidente da mesa, para se manifestar na tribuna pelo tempo regimentado de 10 minutos. O vereador está com a palavra.
Minha saudação aos colegas vereadores, colegas vereadoras, nosso amigo Coia, presente na sessão hoje, funcionários da casa, e a comunidade Santo Agostense que nos assiste via Facebook, Rádio Ciranda, na pessoa do Juarez. Então, eu quero começar desejando aí um feliz Dia dos Pais, pela passagem de ontem, deixar uma pequena mensagem, que pai é aquele que cria, assume, protege, ensina, ama, transforma, repreende e aconselha, se preocupa, ri e chora junto. Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Então, durante a semana a gente fez algumas caminhadas pelo interior aí, vendo as estradas do nosso município, onde dá para se dizer que estamos bem alinhados, vereador Horácio. Muitas estradas foram feitas. Vim pela estrada que dá de Coronel Bicaco a Santo Augusto, estrada larga, bem feita, sarjeteada. Também da esquina que usa Santo Antônio, São Valentim, estradas em perfeitas qualidades. Sabemos que precisam, estradas que precisam reparos, bem como o senhor citou, Ricão dos Moreiras, Pasta Laje, precisa dar uma manutenção, mas não são estradas que estão em situação precária. Bem como citou, a questão do Cascalho agora ajuda um pouco por ser perto da comunidade. Então a gente sim está conversando com os diretores, com os secretários, para que sejam feitas as reformas. Também cobrei hoje da secretária municipal, seu Eugênio Friis, a questão de um projeto, uma ponte na Vila Radim, onde foi destinada uma emenda minha impositiva do ano passado para que seja feita aquela ponte, pois a ponte de madeira não está dando passagem para colheitadeiras. E a final de outubro, agosto aí, final de outubro, novembro, a ponte então precisa estar pronta para dar acesso às colheitadeiras. Mas o projeto está sendo feito e logo vai ser feito. Também uma solicitação dos moradores e também de vereadores da cidade vizinha de Chiapeta, que na verdade não é um assunto somente municipal, mas a gente sabe que o Estado não vem para fazer esse tipo de trabalho. Então, como está do lado de Santo Augusto, aqui na ponte de Chiapeta, divisa com Chiapeta, acumula terra e água quando chove na pista. Então, os carros precisam se deslocar para a pista contrária por causa daquela água, aquele barro. Onde já foi feito um trabalho, posteriormente, anos passados, pela Secretaria de Obras, feito um bolsão no lado, para que aquela água caia para dentro do barranco e não venha para a estrada. Então, a gente pede aos secretários que seja feita a manutenção, evitando acidentes. Também hoje o vereador, ex-vereador Coi, aqui presente, então, representando o bairro Tiradentes. A gente fica feliz, Coi, por você estar nesta casa e sabemos que tu é um líder dentro do bairro lá. E falar um pouquinho dos trabalhos que foram feitos naquele bairro lá. Você mesmo vinha aqui com tua família,
moradores fazer a cobrança da rua que foi calçada lá, a rua senhor do, é, agora fazendo sinal, ficou muito bom, né? Então, até no mesmo dia da inauguração lá, tua mãe deu um depoimento agradecendo a gestão que estava no inaugurando. Isso é um ato de reconhecimento, Coio, e para privilegiar um pouco mais aquele bairro, valorização das pessoas que moram lá, foi feito um asfalto muito também solicitado. Então, a gente vê sim que tem colegas vereadores que estão pedindo, é um direito do vereador pedir, mas também vem acontecendo as obras. É, a Rua Machado de Assis agora está recebendo asfalto também. A gente sabe, tem pessoas que precisam até de calçamento, mas com certeza o calçamento dessas estradas, dessas ruas, está no projeto e será feito. Consequentemente, a gente também está cobrando. É, uma rua que era bastante cobrada também era ali na Rua Guaíba, aquele pedaço que faltava da emenda do calçamento ali, foi feito aquele asfalto. Vários moradores se queixavam que quando era seca, ia poeira nas casas, quando chovia era barro. Então, foi solucionado o problema do bairro Tiradentes. Então, isso mostra sim que o comprometimento do governo com a comunidade dá o resultado. E a comunidade cobrando também é mais fácil de nós conseguir. É, então, para colaborar com as minhas colegas vereadores, já me anteciparam a questão da roda conversa da Procuradoria da Mulher, quero destacar umas estatísticas municipais, onde a Câmara é parceira para esse tipo de evento, é, que muitas vezes não temos o real conhecimento do que acontece. Santo Augusto, então, de janeiro até abril, foram 34 casos registrados de registro de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. É, então, isso para Santo Augusto é um número muito alto. E são por essas ações que a Câmara é parceira. É, a vereadora Ivanete, que hoje é a procuradora da Procuradoria da Mulher, é, que encabeçou essa campanha. Então, tem o apoio dos demais vereadores que estavam lá presentes. Isso mostra a importância, a união da Câmara, é, fazendo com que isso, a comunidade tenha o conhecimento dos fatos reais e o que foi muito, muito bem pensado pela Câmara, a questão de colocar as autoridades policiais, Poder Judiciário, a secretária da Assistência Social, a Márcia. Então, pessoas que no dia a dia vivem os fatos com as vítimas. Isso mostra, é, coloca frente a frente, então, mulheres e as autoridades para verem quem pode ajudar. Talvez até numa roda de conversa pode se identificar uma possível vítima. Então, a cartilha que hoje, que aquele dia foi apresentada, os tipos de violência não é somente física, ela é sim moral, psicológica, patrimonial e virtual. É, então, essa cartilha logo estará sendo distribuída no comércio. Aquele dia, quem estava lá já recebeu. Então, é dessa forma que a Câmara também se preocupa com alguns assuntos bem relevantes, né? Também o projeto da Casa Dia, hoje vai a voto nesta casa. Não? Não passou? Então, temos um projeto da Casa Dia na casa. Também temos, que não vai a voto hoje, desculpe, então. Mas sabemos que o município logo será contemplado por uma parcela estadual no valor de R$900 mil, onde pessoas poderão deixar seus familiares, os idosos, é, nessa casa. Será uma casa que terá tipo modelo de creche, mas esse não é o nome, é uma casa dia, então onde os familiares poderão deixar durante o dia e buscar à noite. Isso vem a beneficiar pessoas que não têm condições de pagar um cuidador para sua família, e o município, juntamente com o Estado, é, irão fazer essa casa, onde então darão devido atendimento às pessoas. Também hoje pela tarde, é, estava conversando com o assessor do deputado Paparico Bach, deputado estadual do PL, que é o presidente da Frente Parlamentar de Mineração do Estado. Então, o deputado Paparico está indo para a China, é, ver um processo onde o município poderá, onde o Estado, na verdade, é, poderá ter a produção de ureia e de fertilizantes. Isso vem a somar com o produtor. A gente sabe que hoje o preço dos fertilizantes está encarecidamente caro. Um saco de ureia hoje praticamente custa de 12 a 15% de um salário mínimo. Então, se o Estado conseguir essa produção de fertilizantes, com certeza o custo fica barato para o produtor e também para o consumidor final que irá comprar os produtos no mercado. Também fui conversar com a secretária Maristela hoje. A prefeita municipal já está com o meu anteprojeto Ver é Viver em mãos e será logo posto no PPA, onde me comprometi com uma emenda impositiva, onde o projeto Ver é Viver é um projeto onde o município fará consulta oftalmológicas e destinará óculos para pessoas carentes em situação de vulnerabilidade. Então, um projeto que muitas vezes com certeza vai vir a somar para crianças, onde o projeto contempla pessoas de 6 a 16 anos e idosos acima de 60 anos. Então, com certeza, a gente sempre está buscando soluções para amenizar os problemas da sociedade. Sabemos que fazer tudo não é possível, mas sim amenizar alguns problemas. Obrigado, senhor presidente.
Encerrado o tempo do vereador Maurício, convido para que assuma os trabalhos da mesa.
Assumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Naldo Victor para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Minha saudação aos componentes da mesa, aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, ao Correio que nos visita, aos funcionários da casa e àqueles que nos prestigiam através das redes sociais e que estão nos escutando nesse momento através da rádio também. Eu protocolei hoje um pedido de informações onde eu solicito o encaminhamento de cópia dos pareceres jurídicos e parecer do controle interno a respeito do contrato com dispensa de licitação número 40 de 2025 entre o município de Santo Augusto e a Locface Locações de Serviço Limitado. Eu não tenho nenhuma restrição com a locação de veículos e acredito que quem administra deve realmente buscar as melhores soluções para os problemas que tem. Mas é importante que se cumpra a legislação. E mais uma vez eu vou citar aqui a Lei 14.333 de 2021, que tem um limite de valor de R$ 62.725 para contratação de serviços. E, além disso, é necessário que seja um caso de urgência, emergência ou catástrofes que tenham acontecido no município. Eu não vejo nessa contratação nada que seja que justifique essa contratação, então, por dispensa de licitação, num valor de R$ 1.116.000. Eu digo que não justifica porque nada disso aconteceu, não temos nenhuma catástrofe, nenhuma emergência para contratar serviços de locação de automóveis. E eu tenho até curiosidade de saber por que se faz as tantas dispensas de licitação contrariando aquilo que diz a lei das licitações. Eu realmente fico muito preocupado, porque não se obedece aquilo que diz a lei. Por exemplo, o município de Coronel Bicaco, nosso vizinho, para cumprir as mesmas finalidades, fez um pregão eletrônico, onde participaram aí duas, três, pelo que eu vejo aqui no registro da ata deles, três empresas participaram da licitação. Isso com certeza deve gerar alguma economia para o município. Então eu pergunto, por que fazer uma contratação por dispensa de licitação? Tenho essa curiosidade e realmente eu não consigo entender o motivo de tanta insistência. Na sessão passada, a vereadora Helenice citou que essas licitações têm um embasamento e têm a justificativa, porque tem funcionários preparados para isso, pareceres jurídicos, parecer então do controle interno. E por isso então eu estou fazendo o pedido de informações para saber qual é o parecer jurídico e qual é o parecer do controle interno que permitiu ou indicou esse tipo de certame para fins dessa contratação. E vejo que também não adianta muito, né? Porque na CPI, a unidade de controle interno enviou para a unidade de obras e também para a prefeita, onde a TT Entulhos foi contratada sem licitação para fazer a coleta de entulhos, e a próprio memorando da unidade de controle interno diz que são, está aqui escrito, realizadas contratações com irregularidades identificadas na execução contratual também. E dizia naquela época, né, lá em 2024, dizia o seguinte, que recomendava que fosse rescindido de modo urgente o contrato da TT Entulhos. Mas o contrato da TT Entulhos foi feito por um ano, contra aquilo então que os funcionários, que são conhecedores das leis, estavam recomendando. Então eu vejo que não existe uma observação daquilo que é recomendado, né? E, então, por exemplo, não aconteceu aquela contratação, e também dizia aqui que aquela contratação previa uma vigência de 12 meses, período que, por sua extensão, compromete a validade da justificativa de contratação emergencial. Então, vejam bem que mesmo sendo recomendado pelo o setor competente, a prefeita não aceitou a recomendação e fez da mesma forma a contratação contra aquilo que foi recomendado. Nós também, então vamos aguardar aqui a justificativa, ou pelo menos o parecer jurídico e do controle interno, porque eu estou realmente curioso de saber que tipo de parecer jurídico foi dado, se está nitidamente aqui sendo violada a urgência e emergência, que não tem, né? Nem houve nenhuma catástrofe nesse período, e violado principalmente o valor da contratação, que não deve passar de R$62 mil, e a contratação aí foi de 1 milhão e tanto. Muito bem, dito isso, eu também queria lembrar, tem um projeto de lei aqui, ou uma indicação do vereador Maurício a respeito de incentivo, né, para a instalação de empresas ou que possam se habilitar para um determinado incentivo. No ano de 2017 foi sancionada a Lei Municipal 2076. E essa lei prevê a restituição de ICMS para aquelas empresas que, se instalando no município ou melhorando as suas condições de produção, possam se habilitar e receber de volta parte do ICMS que for devidamente produzido. A restituição de parte do retorno do ICMS decorrente do aumento do valor adicionado produzido pelo empreendimento incentivado ou do novo empreendimento. Então, existe essa lei, existe uma lei que é de 13 de abril de 2017, e seria interessante, para não haver redundância, vereador Marisa, que fosse, então, se não é mais uma lei que tenha valor atual, que seja modificada a lei ou que seja, então, extinta essa lei para registrar outra lei com o mesmo teor, para não haver redundância de leis tratando sobre o mesmo assunto. Essa é a minha fala de hoje. Queria cumprimentar e deixar o meu abraço à vereadora Ivanete pela passagem do seu aniversário. tá? Que independente das nossas diferenças políticas, continuamos amigos e lutando pela causa de crescimento do município, assim como os demais colegas vereadores. Muito obrigado.
Convido o vereador Omar Ângelo Santos para se pronunciar por tempo limitado, 10 minutos.
Boa noite, comunidade Santo Agostense. Boa noite, colegas vereadores, presidente. Boa noite a todos que das suas casas aí nos ouvem, nos assistem pelas ondas da Rádio Ciranda, pelo Facebook da nossa Câmara de Vereadores. Boa noite ao Márcio, que já também nunca deixa de assistir, já mandou a fotinha lá, tomando chimarrãozinho, assistindo a nossa sessão. E boa noite a todos os presentes aqui, vereador Coio, suplente de vereador, que já assumiu nessa casa também. Vamos lá. Novamente venho aqui falar, novamente fui procurado, acredito que todos os vereadores quando saem na rua, eu duvido um dia que não são atacados e perguntados a respeito da rua coberta. E daí, vereador, o que, que vai dar aquilo ali? Quando é que termina aquilo ali? Quando é que vão liberar aquela rua? O que está acontecendo ali? São inúmeras as perguntas que fazem, e a gente também aqui está fazendo perguntas, louco que aquilo termine de uma vez, porque precisamos liberar com urgência a nossa Avenida do Comércio. Temos empresas ali que estão há um ano perdendo economias, perdendo vendas, e isso não pode continuar. Então temos que dar celeridade, estamos fazendo de tudo. Aprovamos semana passada, então, um projeto aqui de mais de 1.150.000. Já tinha sido o ano passado, quando começou o projeto era de 1.504.000, disse que não foi usado tudo, foi devolvido um pouco, agora então mais 1.150.000 para incluir nesses valores. Acredito que essa rua coberta vá passar dos 2 milhões de reais. Então, mas torcemos que acabe logo e pedimos que quando os munícipes vão até a prefeitura, que vão até as informações, porque a própria prefeitura estava colocando nas suas redes sociais, pedindo para, por exemplo, quem teve o problema do carro pintado, que teve aqueles problemas, que era para se dirigir até lá, levar os orçamentos, e às vezes a gente vê pessoas que falam que vão lá na prefeitura e acabam sendo recebidos lá por mal educação, acabam sendo, às vezes, até saindo de lá meio brabo. Hoje até recebi ligação, semana passada recebi ligação, de pessoas que deveriam, então, resolver o problema e que vão até a prefeitura e, às vezes, acabam sendo meio enxotados de lá, como hoje aconteceu com o nosso vice-prefeito, que foi muito mal atencioso com os munícipes. Então, peço que resolvam, que ele se informe sobre esses pedidos, se informe sobre a prefeitura está pedindo para que as pessoas vão lá e que atenda melhor, aí, então, as pessoas que adentram até a prefeitura para buscar os seus direitos. Também, semana passada, aprovamos o projeto aqui, então, do aumento das classes, da troca de classe dos professores, né, que estavam aí pedindo. Que bom que isso aconteceu, que bom que isso está aí para o nosso município agora, para os professores que ainda faltavam, que não tinham isso aí. Então, isso é muito bom. Também temos que lembrar que temos que chamar os monitores, o Altimeia estão pedindo uma reunião também temos que dar uma valorização para todos os monitores. Os vigilantes que pedem a periculosidade deles, que para ver, fazer um estudo, ver se tem, se não tem, mas resolver esses problemas pendentes que quase todos os dias somos cobrados, somos atacados nas ruas também, e o pessoal está nos cobrando isso aí. Então, sexta-feira tivemos aqui pela participação das nossas colegas vereadoras, que assumiram aqui a Procuradoria da Mulher, que foi criada em 2022, se eu não me engano, 2021, né, pela vereadora Gladys, que era a procuradora, hoje a procuradora é a vereadora Ivanete Batista. Então, foi feito um evento, né, uma roda de conversa, não pude me fazer presente naquele dia, mas vi que foi o maior sucesso, que deu tudo certo. Parabenizar, então, as colegas vereadoras, que estão também cumprindo a lei. A lei número... não pude me fazer presente no evento, mas me faço presente onde temos a lei também, então, a lei municipal número 3.132, de 2/12/2021, que institui a campanha permanente contra a violência da mulher no município de Santo Augusto. Então, nada mais é que botar essa lei cumprir essa lei. Também temos a lei que veda a nomeação para cargos em comissão e função de confiança de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. Essa é a Lei Municipal número 3.112, de 16/9/2021, que também vem dar esse alento às mulheres, também uma lei de minha autoria, essas duas. Então, fico grato de ver que o município está fazendo e que as coisas estão andando, e é assim que temos que trabalhar. Quero falar hoje também um pouquinho a respeito de outra lei, a Lei 3.098, que dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso desordenados existentes nos postos de energia elétrica e da outras providências. Essa lei também está sendo cumprida, começou a tirar, já tenho fotos aqui, que a cada tinha segunda, terceira, quinta do mês, era feito um mutirão, os pessoal estava tirando bastante fio, mas que com a troca desses postes agora, que está sendo trocada aí pela RGE, na Avenida do Comércio, em outras ruas, acabou de novo enchendo os postes de fio, temos muitos fios pendurados, fios até dando perigo aí para as pessoas, mas que já estamos em contato aí com o pessoal, com os eletricistas, para que eles cobrem também, eles que são fiscais, para que aconteça de repente mais eventos desses mutirão, para que a gente consiga então tirar antes que venha acontecer algum acidente aí por esse número enorme de fios aí que temos visto pendurado por todo o nosso município aí, que algumas ruas já tinham sido limpadas, mas tem muita rua ainda para acontecer. E isso temos que fazer o mais rápido possível. Também quero falar um pouquinho de ver a felicidade também de ver que hoje está acontecendo a abertura oficial do curso em formação de desenhista mecânico. Até a gente não pôde se fazer presente porque é o dia da sessão, o presidente esteve lá representando a Câmara de Vereadores. É um curso então que está acontecendo, que vai levar 2 anos para que pessoas aprendam então a serem desenhistas mecânicos, para trabalhar então na indústria que vai ser aberta lá na nova área industrial, a Botier, também temos outras indústrias aí, metal mecânico no nosso município, que poderão aproveitar, temos a Antonoff, temos várias indústrias boas aqui no nosso município, a Schneider, todos produzindo, todos nessa área, que poderão usufruir desses desenhistas de metal mecânico, que irão fazer esse curso de 2 anos, que é para aprimorar, que é para que o nosso município tenha pessoas capacitadas para depois nós colocarmos elas no trabalho aqui no nosso município, que não tenham que ir para outros municípios. Somos sabedores que ali pela Sherry Speroni, que já tem necessidade, já tem essa falta desse profissional na empresa deles ali, nas peças que eles já fabricam. Temos agora a multinacional, então, que vai se abrir junto com a Scherer lá na área industrial, que vai precisar mais disso. E vendo isso, foi aonde, o ano passado, então, deixei das minhas emendas impositivas o valor de R$80 mil para que esse curso fosse concretizado. Então, hoje, esse curso está começando, as pessoas, as autoridades estão lá no IFAR, nesse momento, fazendo a abertura do curso, que dará, então, esse aprendizado, que dará essa competência, então, para as pessoas que, assim, fizerem esse curso, que chegarem até o final, que poderão sair empregadas, com um belo emprego, em empresas genuinamente santo-augustenses, que estão vindo para aumentar a renda do nosso município, aumentar o nosso PIB, aumentar, melhorar o nosso convívio, tudo o que acontece na nossa comunidade. Então, são esses projetos que a gente trabalha, que a gente faz, que a gente procura desempenhar aqui nessa Câmara Legislativa. Novamente, nesse mandato, quero continuar trabalhando desta maneira, trabalhando, buscando recursos, fazendo projetos nesse intuito. No intuito do desenvolvimento, no intuito do crescimento, no intuito da ajuda do nosso comércio, da nossa indústria, valorizando o nosso comércio, a nossa indústria, pelo crescimento deles, porque crescendo o comércio e a indústria santo-augustense, cresce também o município de Santo Augusto em todas as suas áreas. Feliz também de saber que a área de saúde, onde nós também, juntamente com todos os vereadores aqui, destinamos muitos valores das emendas para o nosso hospital, que agora também muito cobramos aqui, que além de todas as especialidades, temos o Dr. Naldo aqui, um ótimo cirurgião que está aí, que vem gente de todo lugar para fazer cirurgias também aqui no nosso município, que o nosso hospital hoje está de parabéns. Vamos ter agora então também, que semana passada foi assinado o termo de mais R$1 milhão, não me lembro o valor inteiro agora, que é para as cirurgias oftalmológicas do nosso município. Como há muito tempo aqui eu vinha cobrando, vinha falando, que nós tínhamos ótimas óticas, mas nós não tínhamos oftalmologista. E agora nós estamos tendo oftalmologista e vamos ter também no município de Santo Augusto cirurgias que não precisarão o pessoal mais ir para fora, e sim as pessoas de fora virão para cá, girando o comércio local e toda a nossa saúde aqui em Santo Augustense. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus.
Convido a vereadora Raquel da Rosa Solim para se pronunciar pelo tempo regimental 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, servidores da casa, ao Juarez, aos ouvintes da nossa Rádio Ciranda, a nossa benquista comunidade que nos ouve e nos assiste pelas redes sociais, e também cumprimento aqui em plenário hoje o Augusto, nosso vice-prefeito, o Coio, suplente de vereador, também o seu neto, que nos honram com as suas presenças hoje. Semana passada eu convidei e hoje eu falo desse evento de extrema importância que os colegas também já nominaram, realizado então pela nossa Câmara de Vereadores, especialmente pela Procuradoria da Mulher. E novamente parabenizar a nossa presidente Ivanete e toda a equipe desta casa envolvida, o nosso presidente Maurício pelo apoio, participação, colega Éder também, Helenice, enfim, essa roda de conversa tão importante nesse debate contra a violência da mulher. Foi realmente um evento coroado com êxito pelo expressivo número de participantes, pelos convidados que trouxeram informações, relatos e principalmente pelo trabalho realizado em conjunto com os três poderes: o Poder Executivo, Legislativo e também o Poder Judiciário. Sabemos que sim, que é fundamental cada um desses poderes manter uma independência e, ao mesmo tempo, uma harmonia para garantir a imparcialidade e a justiça no combate da violência doméstica. Então, nesse momento, foram compartilhadas muitas políticas públicas, muitos serviços prestados e apoio às vítimas, além de como que são julgados esses casos. Foi um momento muito importante e cooperativo, com reflexões, muitas avaliações, questionamentos e também alguns relatos pessoais. Então, que juntos, nossa querida comunidade de Santo Augusto, nós possamos avançar em respeito e cada vez mais uma cultura de paz entre mulheres, homens, adolescentes, crianças, enfim, as nossas famílias. E, claro, sempre em pauta a nossa educação. E aqui eu gostaria de definir por Demerval Saviani, que ele diz: a educação é o ato de produzir em cada indivíduo, que é singular, a humanidade que é produzida historicamente e coletivamente pelos conjuntos dos seres humanos, especialmente hoje também, que é o Dia do Estudante e que aconteceu o primeiro seminário da adolescência, refletindo também sobre o foco em saúde mental com os nossos jovens estudantes. Então, o professor, ele trabalha na formação todos os dias de seres humanos. E é isso que nós temos que nos formar cada vez mais, sermos mais humanos. Sentir com a nossa pele, com a nossa emoção, crescer enquanto conhecimento, nos colocarmos nesse lugar de aprendizagem sempre. Então, exercendo também, juntamente com os professores, os nossos monitores, que sim, desempenham seu papel com muito amor e dedicação ao nosso lado, e também todos os profissionais de educação. A gente chama com muito carinho as tias da limpeza, da cozinha, que juntamente com os professores, os monitores e as equipes gestoras fazem o dia a dia e desenvolvimento de crianças, jovens, adolescentes, enfim. Falar novamente que atualmente, então, 73 colegas foram valorizados, evidenciados, por mérito desse trabalho tão importante que realizam todos os dias em nossa comunidade e com muita extrema relevância, então, a sua mudança de classe. Essa promoção, como bem falaram os colegas, né, do plano de carreira, é a Lei 1691 de 2003, onde foram avaliados vários critérios, tempo de serviço, títulos, dentre outros. E aqui, especialmente, parabenizar o empenho da nossa secretária de Educação, a professora Eliane Paier, e toda a sua equipe de trabalho, por querer que essa situação, que essa nomeação acontecesse, por lutar pela dedicação e atender, quer dizer, que esses direitos fossem, então, concedidos à classe de professores. E, com certeza, também ao nosso executivo municipal, que também tem esse entendimento. Então, é mais um marco histórico em nosso município. E acrescentar também que até o final desse mês de agosto serão dedicados novos estudos pela comissão para abrir novas vagas para novos colegas, então, também terem a sua promoção. Quero parabenizar também a todos os nossos colegas aqui, vereadores, pais, vocês que também aqui estão em plenário, pelo seu dia que foi ontem. Mas, enquanto data, porque pais vocês são todos os dias. Quero dizer que vocês são os pilares fundamentais das famílias, são heróis silenciosos que trabalham diuturnamente e recebam, então, o nosso reconhecimento, o nosso carinho, a nossa admiração. Pais, vocês também são responsáveis pelo núcleo da sociedade e por manter essa estrutura forte e unida. Vocês guardam a tradição, cultura e valores que são passados de geração em geração. Então, que vocês sejam lembrados também e celebrados todos os dias. Também quero mandar um abraço especial ao meu esposo Erasmo, pelo pai presente e participativo e abençoado e muito dedicado aos nossos filhos. E também hoje, especialmente, deixar um abraço para o meu pai, Irani, que também está de aniversário na data de hoje. Como é bom ter você, pai, um homem trabalhador, honesto, corajoso e que nos inspira todos os dias a sermos pessoas melhores. Você foi um vereador desta casa legislativa por 4 mandatos e, além do seu legado pessoal, o seu legado humano, também deixou seu legado político. Gratidão a ti, meu pai. E também mais um abraço carinhoso à Márcia Ana, nossa ouvinte assídua aqui da Câmara de Vereadores, acompanhando os trabalhos, que também está nos ouvindo nesse momento e também está de aniversário. Muitas felicidades, Márcia Ana, muita saúde, amor, paz a ti e tua família. E também duplamente, então, deixar aqui o meu abraço, parabenizar a nossa colega Ivanete. Muita saúde, Deus continue abençoando e muito trabalho que nós possamos fazer em conjunto pela nossa comunidade de Santo Augusto. Nesse momento também, presidente, agradeço então o meu momento de fala e, como sempre, minha comunidade, me coloco à disposição de vocês. Um abraço a todos e que Deus sempre nos abençoe. E até a próxima semana. Muito obrigada.
Para encerrar os trabalhos, convido o vereador Ederson Fusilini Tomate, para ser pronunciado pelo tempo regimental de 10 minutos, está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, as colegas vereadoras, pessoal que está aí presente hoje, Cunho, o Augusto, o Mattione, o irmão aí da Maria Antônia, seu irmão da Maria Antônia, né, filho do Ego, da laçadora lá, da vaca parada, né, tu também laça, né, tu é também metido, eu sei, eu te acompanho, volta e meia e vejo uns vídeos aí, isso aí. E todos os demais que nos acompanham pelas redes sociais, nossos servidores da casa, Juarez aí na técnica e demais pessoas. Quero aproveitar o dia de hoje para parabenizar aí nossas colegas, principalmente agora então a Ivanete, que está no comando aí da Procuradoria da Mulher, né? É, pelo belíssimo evento que tivemos semana passada, onde as outras colegas também estiveram presentes, lá a Elenice e a Raquel, eu e o colega Maurício aí, presidente também. E mando um abraço todo especial também à minha ex-colega Gladys, que foi a que apresentou a Procuradoria da Mulher, onde a gente votou tudo e foi por unanimidade, né? Então, o quanto é importante esse trabalho para justamente para conscientização, né? Buscando essa conscientização, inclusive, porque na verdade conscientização mesmo por muitas pessoas, principalmente pelos abusadores, não existe, né? Mas acho que foi super interessante as representações que a gente teve ali no dia. Até eu depois estava comentando que foi uma pena não ter feito ao vivo pelo Facebook, para ficar até também salvo ali para as pessoas que pudessem assistir depois. Tivemos várias informações relevantes ali, né, para tentar com que se combata essa violência. Até vou passar aqui, segundo esse folhetim agora que foi feito aqui pela Câmara, os telefones para o pessoal entrar em contato quando alguém se sentir abusada aí, violentada, que é onde pode denunciar e como, né? Então, a Brigada Militar de Santo Augusto está com uma dificuldade no telefone 190 por uma falta de efetivo aí, por pouco efetivo, e eles colocam à disposição o número celular para as pessoas que quiserem anotar agora, ou senão vai ficar salvo aí no Facebook da Câmara, dessa coisa aí, da transmissão de hoje, né? Então é 55-984-543-670. Esse é a Brigada Militar de Santo Augusto. O 181, que é o Disque Denúncia, também pode ser sempre feito, né, através do 181. E o 197, que é o telefone da Polícia Civil. 197 também, para quem quiser. Então, todas essas, essas três linhas de apoio, aí vocês podem entrar em contato sempre que necessário. E foi explicado diversos temas ali no dia. Inclusive, temos a Brigada Militar, temos a Polícia Civil, o próprio Ministério Público em si, que pode ser feita denúncia, pode ser procurado também aí através das CEIAS ali, o CREAS e o CRAS, né? Também, se for necessário. Então, acho que foi uma roda de conversa, assim, muito produtiva, que com certeza vem ajudar bastante nossos munícipes aí, porque infelizmente são muitos casos que a gente tem na nossa cidade, né? E não é, e na verdade, assim, pelo que nos relatam ali, são em todas as classes sociais aí, não é que tem mais uma em uma situação ou em outra, não, são diversas pessoas que têm esse problema. Então, tomara a Deus aí que num futuro bem próximo esses números zerar dificilmente, mas que diminuam. Quero aproveitar também a oportunidade no dia de hoje parabenizar todos os associados da AFUBOP pelo excelente bingo na última sexta-feira, que foi lá no Salão da Aparecida, onde estive lá presente, vi que o meu colega Royce também estava, não sei se tinha mais algum outro colega. Ivanete chegou depois, Mattione também estava aí. Então, a comunidade sempre prestigiando, né, os eventos do nosso município, ajudando. Eles querem fazer novamente a sede deles e estão trabalhando para isso, já fizeram outros eventos aí também, e a gente está sempre ali tentando dar uma força também. Meu amigo Marcelo Botti também esteve lá presente, ajudando, e tantas outras pessoas, o Vinícius, o do América lá, agora me falou, como é que é o...
Antoninho, Toninho. É que eu marquei o nome do como Antônio no celular, não existe Antônio, ninguém conhece ele por Antônio, também é Toninho, né? Então daí causa algumas horas, uma dificuldade assim da gente lembrar direito. E todos que de uma forma ou de outra contribuíram para o belíssimo evento. A gente está sempre à disposição, como eu disse, a gente vai estar sempre na medida do possível contribuindo para essas associações aí. Com relação aos pedidos de providência, pessoal, que sempre me encaminho, eu durante a semana, essa vez até não fiz pelo ofício aqui, mas a gente está sempre mandando mensagem já no que vocês nos enviam para as secretarias, para os secretários em si, das pastas, né? Para que façam as manutenções, o que vocês pedem e demais outros pedidos aí também, a gente está sempre encaminhando. Só para deixar o pessoal aí dar uma satisfação sobre o que me pediram aí durante a semana. Quero aproveitar a oportunidade aqui também, na pessoa do Clóvis, parabenizar o Santos Esportes aí pelo belíssimo torneio que teve do Dia dos Pais, onde 125 duplas também participaram desse importante evento na cidade de Santo Augusto. Também são muitas duplas de cidades vizinhas que vêm para o nosso comércio local aí e de uma forma ou de outra acabam contribuindo também para que tenham gasto no nosso comércio local, né? Então isso também é bastante gratificante. Eu sempre, na medida do possível, quando a gente pode, a gente dá uma escapadinha lá. Tentei jogar, aquele não é muito minha praia, mas acho que em breve vamos tentar dar mais uma pegadinha de novo, porque eu gosto mesmo mais do futebol e do vôlei, mas a hora que der a gente vai estar também à disposição jogando ali. Mas é muito interessante a parte que eu vejo assim, que tem muitas pessoas ali jogando hoje, competindo já em alto nível. A Camila e o Augusto aí, vocês também são os competidores, né, nesse sentido. Que eu antes não via esse pessoal fazendo algum outro tipo de esporte, né? Então que bom que tem uma modalidade a mais e que o pessoal esteja participando. Isso também é gratificante para a gente aí, que sempre gosta de acompanhar muito essa questão do esporte local. E para finalizar também, só mandar um abraço especial aí para todos os pais, principalmente aí no nosso município de Santo Augusto, todos os meus familiares e meu pai em si, pelo Dia dos Pais ontem então, porque o pai é quem dá grandes ensinamentos aos filhos, né? Então é uma pessoa muito importante na vida das crianças, tem que estar de uma maneira ou de outra sempre presente. E a gente está sempre, o dia a dia, tentando contribuir com o crescimento e o desenvolvimento dos nossos filhos. Né? Eu tenho dois também, né? O Gustavo e a Mirella, então a gente sabe da dificuldade que é e que tu tem que estar sempre presente a maioria do tempo possível com eles. Para finalizar também, um abraço todo especial, então, à vereadora Ivanete, que amanhã estará de aniversário, em teu nome e todos os demais que estão hoje de aniversário, como a Raquel já falou, tem a Márcia lá em São Jacó, né? São Jacó está em festa hoje. A Márcia está sempre ligada, mandando mensagem para a gente também. Vai aqui meu abraço todo especial. Uma boa semana a todos e tchau.
Declaro aberto a ordem do dia. Projeto de lei número 79, de 4 de 8 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual LOA. O projeto deve comparecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, para ser favorável da Comissão de Finanças e Orçamento e para ser favorável da Comissão de Educação e Desporto e Saúde. Projeto número 79 está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto número 79, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 80, de 4 de agosto de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual LOA. Projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto número 80 está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 81, de 4 de 8 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual LOA.
O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento e parecer favorável da Comissão de Educação, Desporto e Saúde. O projeto número 81 está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloque em votação. Os favoráveis, por vez, como estão, os contrários, se manifestem. Projeto número 81 aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 82, de 04/08/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual LOA. O projeto foi com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Orçamento. O projeto número 82 está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei número 82 aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 83, de 04/08/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual LOA. Projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto número 83 está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca em votação. Só orar para vocês como estão, os contrários se manifestem. Projeto número 83 aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 84, de 08/08/2025. Autoriza a concessão do regime suplementar de horas aos servidores ocupantes do cargo de psicólogo, integrante do quadro de cargos de provimento efetivo geral do município de Santo Augusto, Rio Grande do Sul. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento e com parecer favorável da Comissão de Educação, Desporto e Saúde. O projeto número 84 está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Projeto de lei número 84 aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 85 do 04/08/2025. Altera a lei municipal número 3.268 de 31 de maio de 2023 para dispor sobre os bens de objeto de doação e autoriza o pagamento de despesas necessárias para transmissão. Projeto de lei número 85 veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto 85 está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Passo a palavra aos vereadores, seguindo a sequência alfabética do dia, para explicações pessoais, pelo tempo regimental de 3 minutos. Vereador Omar.
Como não deu tempo antes, presidente, no meu 5 minutos ali para falar na hora da tribuna, quero deixar então um abraço e os parabéns e a todos os papais aí de Santo Agostense, de todos que estão nos ouvindo aí pela até onde as ondas da rádio chegam, né? Então um abraço aí, um carinho aí a todos os papais, um abraço também especial à vereadora Ivanete, que amanhã vai trazer uns pastelzinhos aí para nós, aí, fazendo mais um ano de vida. E um abraço também à Márcia Ana, lá, que está lá comemorando o seu aniversário hoje também. Parabéns a todos vocês.
Mais alguém querendo se pronunciar? Nada mais a tratar, em nome de Deus, finaliza a presente sessão e fica os senhores vereadores e senhoras vereadoras convocados para a 27ª sessão ordinária, que acontecerá no dia 18 de agosto, segunda-feira, às 19h30. Tenham todos uma boa noite.